como deputado, daquilo que já tem a experiência do passado, como é que avalia o ambiente político na nossa província até este momento?
O ambiente político é favorável, principalmente para a oposição. Digo oposição, né, daqueles partidos que têm aceitação a nível da província do Namibe. São vários partidos na oposição, mas nem todo mundo tem aceitação na província do Namibe. Do nosso lado, fruto da experiência que carregamos e pelo trabalho que fizemos, conseguimos eleger um deputado na província do Namibe, embora de várias vicissitudes atravessadas, neste caso. Vamos nesta disputa eleitoral com uma grande experiência, não só experiência de mobilização política, mas também experiência no que diz respeito ao domínio daquilo que são políticas públicas gizadas pelo Executivo, fruto dos orçamentos gerais que temos vindo a discutir desde 2017 a 2022. Significa, hoje nós temos na palma da mão a província do Namibe naquilo que diz respeito às políticas públicas. Sabemos onde é que o governo falhou, sabemos onde é que o governo acertou. Portanto, temos experiência de mobilização, temos a certo nível recursos próprios de locomoção e também de apoio à nossa campanha, longe daquilo que vamos receber dos cofres do Estado. Acreditamos nós que se na disputa passada entramos como se fôssemos jogadores talvez do Petro ou então do Cabos Corpo, desta vez vamos entrar como um quase Messi ou Cristiano Ronaldo, então desta vez vamos entrar como se fôssemos jogadores do Barcelona. Para não temos como.
Ok, muito bem. Agora ainda voltando para a situação social da província do Namibe, sabemos que o senhor deputado é um daqueles que se preocupam muito com a vida do cidadão. Daquilo que é a deputação de proximidade, como é que está o Namibe hoje?
O Namibe enfrenta muitos problemas, fruto do trabalho que temos vindo a fazer desde que tomamos posse, que é o trabalho de deputação de proximidade. Nós ainda continuamos com as estradas que vêm a constar do Orçamento Geral do Estado desde 2014, 2012, na altura que não éramos deputados da Assembleia Nacional, mas sim membros do Conselho de Auscultação e Concertação Social, lá na organização política onde pertencemos. Mas esses projetos voltaram a constar nos Orçamentos Gerais do Estado desde 2017 até 2022. Refiro-me concretamente à estrada Moçambique-Virei, que até hoje não arranca. Refiro-me à estrada Bibala-Lola, que até hoje não termina. Refiro-me à estrada Bibala-Camucuio, até hoje não termina. Refiro-me à estrada Moçambique-Bentiaba-Lucira-Benguela, que até hoje também não termina, pese embora as obras estão em execução, mas não termina as obras. Os trabalhos são cada vez mais lentos. Estamos a ver a questão das estradas a nível do município de Moçambique, que todos os cidadãos e até elementos ligados ao próprio MPLA também criticam a sua qualidade, chamamos de estradas descartáveis. O afunilamento ou a redução da largura das estradas deixadas pelo colono, o governo provincial entendeu que é preciso encurtá-la, e isso vai causar muitos acidentes e depois está a desfigurar aquilo que é a beleza das estradas e também do casco urbano. Pronto, temos vindo a sugerir ao governo que antes de tomar essas decisões, converse com a sociedade civil, converse também conosco. Entendemos também que tem havido uma certa abertura da parte do senhor governador provincial, o Dr. Archie Mangueira, mas acredito que ele precisa mais ainda abrir-se, precisa mais ouvir a sociedade. Vimos que em função da onda de contestação dos cidadãos sobre aquilo que chamamos de afunilamento das estradas, que está a descaracterizar a província do Namibe, o governador teve a paciência, teve a ousadia, por assim dizer, de visitar essas obras e mandou cancelar para ver se que, pronto, se possa corrigir. Significa, são estradas que os cidadãos criticam. Portanto, se fizermos uma comparação entre o estado anterior e o estado atual das estradas, é bem verdade que o estado atual é a mais favorável, é a melhor, né? O estado melhor, podemos assim dizer. Mas, comparando com as estradas que estão a ser construídas, na cidade do Lubango, e Angola é um estado unitário, onde no mesmo orçamento onde sai dinheiro para o Lubango ou para o Huila, é no mesmo onde saem os dinheiros para a província do Namibe, não se justifica no Lubango a serem construídas estradas de grande qualidade, e na nossa província, pronto, estradas descartáveis, lacis descartáveis e passeios também descartáveis. Mas também devemos aqui reconhecer o grande trabalho que se fez no âmbito do PIME. Eu, enquanto parlamentar, com os meus colegas, andamos em todas as comunas da província do Namibe. Com toda a higiene, honestidade intelectual, devo aqui reconhecer a grande qualidade das obras no âmbito do PIME. Vimos centros médicos, portanto, em cima da média, refiro-me concretamente o centro médico da comuna do Caínde. Portanto, você chega naquele centro médico, até pode se interrogar que aquele centro médico está ou na cidade do Lubango, na cidade de Moçambique, porque alguns até dizem que aquele centro médico não mereceria estar lá naquelas zonas, lá na mata.
Mas será que as nossas
Mas
comunidades não merecem?
merece, merece. Portanto, são pessoas que às vezes pensam que os melhores serviços devem se concentrar apenas no,
Mas sim.
na, nas cidades. Portanto, é um hospital portanto, impecável, podemos assim dizer. Também referenciar o hospital, o centro médico a ser construído no hospital, desculpe, no bairro Boa Esperança, e sem dispormor outros centros médicos e escolas a ser construído no município do Tomboa, no município do Camucuio, no município da Bibala. Camucuio foi o primeiro município de referência a nível provincial a terminar com as obras. Portanto, significa que estão de parabéns os administradores municipais. Está de parabéns também o governo provincial, o senhor governador, posso assim dizer, no âmbito simplesmente do PIME. Portanto, são obras de qualidade que merecem, posso assim dizer, uma salva de palma. E, portanto, os recursos que o governo central disponibilizou permitiu com que se pudesse construir essas infraestruturas. Mas lamentamos porque até aqui o governo provincial mandou destruir o mercado do peixe, alegando a reabilitação da marginal de Moçambique, e as obras já, portanto, já passam uns 2, 3 anos que as obras nunca arrancam, mas esses são os mercados que foram destruídos.
Ok, muito bem. Ainda muito recentemente recebemos elogio do parte do Comandante Provincial da Polícia Nacional a eleger, portanto, o município do Virei, de que no âmbito do PIME conseguiu, portanto, construir alguns projetos ligados à Polícia Nacional. Neste quadro, como é que olha as questões da infraestrutura para a Polícia Nacional?
Olha, nós temos vindo a reclamar, a denunciar os problemas da Polícia Nacional a nível da província do Namibe desde que tomamos posse. E que este problema não está ligado diretamente ao senhor comandante provincial, porque ele tem envidado esforço na melhoria de condições, né, de trabalho para os nossos efetivos. Mas o problema coloca-se no âmbito da administração pública, o governo, o executivo.
O município do Virei foi o único apenas.
Sim, o município no âmbito do PIME, o que não aconteceu com outros municípios. Nós constatamos isso no terreno, vimos os comandos municipais, portanto, sem unidades policiais em condições, não têm viaturas. Mas, se virmos devidamente, há tantos carros empoeirados a se estragarem no Comando Nacional da Polícia Nacional. Portanto, está de parabéns o município ou o administrador municipal do Virei ao contemplar algumas infraestruturas ligadas às forças castrenses. Pelo que pedimos, os outros administradores municipais sigam este exemplo, porque a nossa polícia precisa ser tratada com dignidade, com urbanidade, precisam, né, de que se criem boas condições de trabalho. Se exigirmos mais da nossa polícia, também deve-se providenciar condições para a nossa polícia, apelarmos aos nossos empresários locais também a apoiar a nossa polícia para que essa exerça as suas funções, cumprindo o seu lema pela ordem e pela paz ao serviço da nação.
Já mesmo para terminar esta nossa pequena conversa aqui com o nosso deputado, qual é a mensagem que quer deixar para os nossos internautas do Namibe, pela verdade, que tanto o acompanham, e também para os ouvintes da Voz da América, aqui já juntando o útil e o agradável?
Bom, a mensagem que deixo aos cidadãos acompanhantes do programa Namibe Fala a Verdade e da Voz da América é acatar e lutar para não vandalização de bens públicos. Depois, no âmbito da participação política, apelamos aos cidadãos, no âmbito da civilidade, participemos na vida política com urbanidade, sem ofensas, sem destruição de material de propaganda do partido A ou B, com discursos elaborados, com discursos sem achincalhar o A ou B, com discursos que tendem para a paz, para a unidade e reconciliação nacional, porque as eleições são uma festa de democracia, onde quem for o melhor venha a ganhar e aquele que vier a perder justamente tenha coragem, tenha a hombridade de poder felicitar aquele que venha a ganhar justamente. Portanto, vamos nos lançando para a pré-campanha, para a campanha eleitoral. Esperamos simplesmente que todos nós tenhamos essa higiene intelectual, essa civilidade de participarmos de forma que não se venha a registrar problemas de intolerância política e os cidadãos devem participarem ativamente, devem votar e apelamos aos cidadãos que votem na mudança. E votando na mudança é votar na ampla frente patriótica, porque nós temos um programa de governação, um programa de governação inclusiva, uma governação inclusiva, participativa, uma governação positiva. Portanto, nós temos um projeto de sociedade de virmos a governar com todos e para todos. Pelo que apelamos aos cidadãos que participem na campanha de sensibilização para o voto e apoiem o engenheiro Adalberto Costa Júnior, apoiem a ampla frente patriótica unida.
Ok, ainda, doutor, voltando um pouco para trás, como é que olha para a província do Namibe em termos de debate público?
Olha, aqui devemos reconhecer que a província do Namibe está a crescer em termos de cultura, do debate sobre os assuntos atinentes a questões sociais, políticas e econômicas. Portanto, temos vindo a assistir à realização de muitas palestras, de muitas mesas redondas, temos vindo a assistir os debates. Por exemplo, eu sou um dos cidadãos, né, que acompanha devidamente os debates no Namibe Fala a Verdade e que semanalmente sai um debate, sai um ou dois debates e então os cidadãos interagem. Então o Namibe Fala a Verdade tem contribuído grandemente na massificação da cultura da participação política, da participação do debate ou da cultura do debate. Significa a sociedade civil está a crescer, está a evoluir na província do Namibe. As nossas rádios comunitárias, que é no caso da rádio Namibe Fala a Verdade, têm contribuído bastante na aculturação do pessoal para o debate público. Portanto, é de louvar, estamos a caminhar bem, apesar de muitas sabotagens, em que o gabinete do Namibe Fala, da rádio Namibe Fala a Verdade, sofreu um assalto, pelo que nós lamentamos, e só esperamos que a nossa polícia, ou então o SIC, os serviços de inteligência, façam uma investigação aturada para que se possa recuperar os materiais assaltados. Portanto, confiamos, né, nas palavras do senhor comandante provincial de que vai fazer tudo para que no Namibe haja segurança, no Namibe se possa combater o índice de criminalidade e esperamos que se faça uma grande investigação e se possa recuperar os materiais da rádio Namibe Fala a Verdade para que continue com os seus trabalhos servindo Angola e os angolanos.
Ok, doutor, mesmo já para concluir esta nossa conversa, muito obrigado por ter aceito esta conversa para o Namibe Fala a Verdade e os vários cidadãos angolanos que nos acompanham através do nosso Facebook. Eu sou o Fonseca Ching, portanto, mantínhamos aqui uma conversa com o Dr. Sampaio Mukanda, ele que é deputado independente pelo ciclo provincial. Doutor, voltamos a tê-lo numa outra ocasião.
Eu agradeço mais uma vez por terem vindo ao nosso escritório parlamentar, à nossa biblioteca caseira, para podermos ter o direito à palavra, depois de passar vários anos sem cheirar os microfones da Rádio Namibe, porque parece ter havido uma orientação para não falar à Rádio Namibe, não sei qual é o medo que a Rádio Namibe tem, mas se hoje, por exemplo, temos mais uma vez esse privilégio da Rádio Namibe Fala a Verdade e da Voz da América nos entrevistar, é sempre uma grande honra e esperamos que no âmbito da pré-campanha e campanha eleitoral, esta rádio, Namibe Fala a Verdade e a Voz da América, faça cobertura, como já é de hábito, dos nossos trabalhos políticos e nos conceda cada vez mais oportunidade para podermos falar alguma coisa para os namibenses e para Angola em geral. Muito obrigado, Voz da América, muito obrigado, Rádio Namibe Fala a Verdade.
Nós é que agradecemos, Dr. Sampaio Mukanda, e nós vamos colocar um ponto final aqui a esta abordagem virada à situação social e política da província do Namibe. Dizer que os temas aqui abordados ligados à manifestação realizada hoje, portanto, no período da manhã, que visava repudiar contra a vandalização de bens públicos e também questões ligadas à FPU, à Frente Patriótica, a estratégia como está a ser construída para que nos próximos dias venha, portanto, ganhar o seu espaço naquilo que é a campanha eleitoral. Sabemos que faltam poucos os dias ou poucos meses para as eleições gerais em Angola de 2022. A conversa esteve à condução de Fonseca Ching, coordenação de Armando Chicoca, técnica de Ana Bela Afonso. E aqui o nosso convidado é o Dr. Sampaio Mukanda. A todos os internautas, tenham um sábado feliz. Estamos juntos, até a próxima ocasião.